Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2016. De imediato, meu boa noite a todos. Então, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 030/16. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2016, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Diogo da Rocha Vaz e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Diogo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 029/16, previamente recebida pelos edifícios, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou-se a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer o uso da palavra. Usou a tribuna os vereadores Ilo, Laurene e Nércio. Em comunicações, usou a tribuna os vereadores Rodrigo, Tiago e Elomar. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutido, votado e aprovado por unanimidade o projeto de lei número 016/16. Em seguida, passou-se ao espaço do líder de bancada. Usaram a palavra os vereadores Marcos, líder do PP, Nércio, líder do PTB, Elomar, líder do PMDB. Neste espaço, usou a palavra o presidente Diogo. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão. Sala de sessões, 13 de outubro de 2016, Diogo da Rocha Vaz, presidente, Tiago Pacheco Govano, primeiro secretário.
Coloco em discussão a ata anteriormente, previamente disponibilizada aos senhores vereadores. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantem. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada, então, a ata por unanimidade. Passamos, então, à leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 018/2016, Barão do Triunfo, 7 de outubro de 2016. Senhor Presidente, Rui Valmir Braves Spot, Prefeito Municipal do Barão do Triunfo, no uso de suas atribuições legais, está informando a esta Casa Legislativa que assinou o Decreto número 018/2016, onde adota medida de contenção e limitação do empenho no âmbito da Administração Pública Municipal. Rui Valmir Braves Spot, Prefeito Municipal.
Passamos, então, à leitura das suas correspondências expedidas durante a semana.
Ofício terceiros número 017/16, solicitando por reivindicação junto ao Governo do Estado quanto à questão da manutenção da ponte de ferro, divisa entre Barão do Triunfo e Mariana Pimentel.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 036/16 do vereador Nércio. Pedido de informação número 025/16 da vereadora Laurene. Pedido de informação número 026/16 do vereador Rodrigo. Pedido de informação número 027/16 do vereador Rodrigo. Pedido de informação número 028/16 do vereador Rodrigo. Diário do vereador Diogo.
Em comunicações, então, por 5 minutos, vereador Osmar. Então passamos à ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 036/16. O vereador que a subscreve depois de ouvido o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade de realizar cedência dos terrenos para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, para que os beneficiários realizem o termo das obras. Justificativo oral, pedido do vereador Nércio da Silva Amos.
Bom, presidente, estou entrando com essa indicação, até porque a gente sabe, aquela vez que a gente foi em Brasília em maio, que deram o prazo 180 dias e apareceu uma empresa e acabou desistindo, e o prazo se desgota agora dia 31 de outubro. Então a gente sabe que é quase que com certeza que a gente não vai conseguir mais prorrogação nessa data para que sejam concretizadas as obras. Então acho que nada mais que justo que fazer a cedência dos terrenos, com a obra que já tem pronta em cima. Infelizmente tem beneficiário que vai pegar a obra mais adiantada, outros menos adiantados, mas até onde eu sei, parece que os terrenos já têm o nome de cada beneficiário. Acho que se existir um trâmite legal, acho que era o que tinha a fazer. Deixo aí a indicação, não sei se os vereadores ajudam a aprovar ou não.
Coloca em discussão.
Eu acho que você está pedindo seja estudada a possibilidade, porque ali tem recurso federal, um programa federal, né?
E esses recursos vai ser devolvido para o governo.
Recurso federal.
Tem, devolve para os cofres. A cedência dos terrenos. Estou pedindo que
sim.
seja feita a cedência dos terrenos, porque ela já está em nome dos beneficiários.
Sim, mas sim, existe também um banco de crédito junto, né? Mas é muito bem...
Eu acho que se tiver possibilidade juridicamente, é de ser estudado, né? Só que esses terrenos, eles foram uma contrapartida do município, né? A obra em si é recurso do governo federal, mas a contrapartida que o município deu foi a área, né? E a infraestrutura necessária. Isso é uma questão bastante delicada que eu acho que tem que ser muito bem estudada. Eu nada contra a indicação, né? Mas tem que ser muito bem estudado, até por questões de ceder o terreno, mas e a infraestrutura? A prefeitura vai ter condições de fazer? Então tudo tem que ser muito bem visto para não ter, né, problemas ao decorrer do tempo, né, a respeito disso aí. Mas de minha parte, a indicação, como a vereadora falou, né, é uma indicação, não é,
seja estudada,
seja,
né,
estudada, né, a possibilidade.
Mas muito bem merecido para os usuários, acho, da minha parte.
Algo mais? Nada mais, então, coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovada, então, a indicação número 036 do vereador Nércio por unanimidade.
Pedido de informação número 025/16. A vereadora que esta descreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe a esta Casa Legislativa a quantidade de combustível, gasolina e diesel, gasto de janeiro a setembro em todos os setores em geral. Justificativo oral, pedido da vereadora Laurene Garcia Pagini.
Sabe que até hoje, nesses anos todos, a gente nunca fez um pedido, nem verbal, para saber o que é gasto dentro de um ano em combustíveis na prefeitura. E eu acho que é de suma importância para a gente que tem, né, já em janeiro assumindo um cargo dentro da prefeitura, saber o que até agora, até setembro, foi gasto, né, para ter mais ou menos uma prévia em todos os setores. Então, nada mais justo do que eles nos mandarem isso. Acho que para a gente ter uma ideia, né, do gasto em si.
Coloca em discussão.
Sou totalmente favorável, vereadora. Eu não sei se, de repente, não seria interessante botar os gastos mensal ali, gente, para a gente ter, senão daqui a pouco vai vir só o total de janeiro a setembro. Acho que...
Mesa a mesa seria interessante. Podia ser, pode até ser acrescentado, Solange. Boa ideia, vereador.
E ali se resume gasolina, diesel, e não, mas não outros como graxa, lubrificante, essas coisas.
Não, mas
só
é combustíveis mesmo.
Certo.
E tem o diesel,
S10.
O S10 também podia ser colocado.
Se inclui, eu acho que junto, né?
Porque diesel, dois
no geral.
Tipos, né? A máquina nova é o S10. Você podia ser acrescentado, né, Solange? Então tá, seria isso, gente.
Algo mais a discutir? Nada mais, então, coloco em votação. Vereadores contrários, levante. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, pedido de informação 025 da vereadora Laurene por unanimidade.
Pedido de informação número 026/16. O vereador Caes subscreve depois de ouvido plenário. Solicita ao Executivo Municipal que informe a esta Casa Legislativa onde se encontra o perfurador de solo e se o mesmo estiver alugado para algum agricultor do município, que envie documentação comprobatória. Justificativo oral, pedido do vereador Rodrigo Semensato de Lima.
Coloca em discussão.
Bueno, essa questão aí teve pessoas do município que me procuraram hoje, e já estava no horário limite quase de colocação dos pedidos, informação, não pude tirar saber, porque até então comecemos no horário reduzido, fecha 1 hora da tarde a prefeitura, me constaram que está desaparecido esse perfurador. Então, estou fazendo pedido aí para a gente ver se realmente está ou não está, sei lá, o que aconteceu com esse perfurador.
Algo mais a discutir? Nada mais então, coloco em votação. Vereadores contrários, levantem. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado então o pedido 026 do vereador Rodrigo por unanimidade.
Pedido de informação número 027/16. O vereador que subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe a esta Casa Legislativa onde se encontra o tanque de aguar as ruas, e se o mesmo estiver alugado, que envie documentação comprobatória. Justificativa. Como é de conhecimento de todos, o tanque de água foi restaurado pelos integrantes da equipe Sangue no Zóio, e o mesmo não se encontra no pátio da prefeitura. Pedido do vereador Rodrigo Semestado de Lima.
Bom, esse aí é outro caso também, presidente, que a gente sabe, quem é conhecedor, isso já estava até tirado fora lá, e a gurizada pegaram lá com ordem do prefeito e colocaram um bom dinheiro em cima para poder fazer funcionar novamente. Deus de pneu, aro, eixo, tudo, rolamento, estava tudo bem, estava praticamente, mas isso não deixa de ser da prefeitura, então eu não vejo ali faz dias, e eu estou colocando esse pedido também para saber onde está. E até uma questão, presidente, não sei se tem como ser enviado um ofício à prefeitura, de parte da Câmara. Hoje, abrindo o portal de transparência ali, onde tem vários itens, onde tem a parte dos veículos, ali no portal de transparência, que é vários itens, é veículos, mas é tudo, é arado, é plano, é...
Patrimônio.
É, patrimônio. E tem várias coisas ali que a gente sabe, que já foi até leiloado e consta ali como da prefeitura. Isso acho que seria interessante se o senhor tem como mandar um ofício para que seja regularizado. Porque senão a gente sabe que vai ter uma troca de gestão, a gente não sabe, na verdade, o que tem e o que não tem. Tem até combo escolar ainda ali que a gente sabe que já não tem mais, já foi leiloado. Seria isso.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantem. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado então, pedido de informação 027 do vereador Rodrigo por unanimidade.
Pedido de informação número 028/16. O vereador que é subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que envie a esta Casa Legislativa a relação dos valores empenhados a pagar, em relação de dívidas não empenhadas e o valor a pagar para o FAPS. Justificativo oral, Rodrigo Semestado de Lima.
Bueno, presidente, isso aí também hoje entrei na internet, tive por surpresa. Até o FAPS a gente tinha, que era 580 mil que estava faltando a pagar, e hoje abri, são 915 mil que falta pagar. Olha o tamanho do buraco. Então, para a gente ter um conhecimento aí, o que falta ainda para pagar empenhado e o que falta empenhar ainda, que é débito da prefeitura.
Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantem. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado então, por unanimidade, o pedido de informação 028 do vereador Rodrigo.
Diária do vereador Diogo. Relatório de ida ao gabinete do deputado estadual Aldilson Troca.
Essa semana então o deputado me ligou, final da tarde, assessor dele, que para mim comparecer na quarta-feira de manhã no gabinete do deputado, que ele queria conversar comigo. É, na qual em vários contatos telefônicos ali que tive com ele ali, relatei, né, a situação. Uma das nossas, acredito que maiores preocupações de, termos de estrada e acesso à infraestrutura do município, que é a nossa Ponte Fé, né, que a gente vem aí lutando até junto com a Prefeitura de Mariana Pimentel para tentar achar uma saída, né, para conseguir a fazer uma manutenção apropriada para essa ponte, né, na qual o governo do estado veio ali, fez uma dá para se dizer assim que fez um pequeno reparo, né, mas nada de acordo com o que deveria ser feito, fez só um quebra-galho, como se diz. E em contato com o pessoal daí do DAE e de outros setores do estado, né, a gente não conseguiu avançar muito ainda, onde o deputado então se propôs a colocar no orçamento, né, de 2017, uma emenda, né, beneficiando aí essa obra da Ponte Ferro, né, no qual a gente agora amanhã vai ser incluído, no qual o município vai ser agraciado então para o ano que vem com uma emenda no valor de 250 mil para essa obra da nossa Ponte de Ferro, né, no qual eu fiquei muito contente e trago o abraço do deputado a todos os vereadores, né, desejando também ao nosso prefeito eleito, à nossa vice-prefeita também, muito boa sorte no mandato, colocando também o seu gabinete à disposição. E é isso aí. Aí, de portas abertas. Coloco em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levantes. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado, então, por unanimidade. Agora, os líderes de bancada, por 3 minutos. Vereador Elomar, líder do PMDB.
Saudação, presidente, colegas vereadores, nossa assessoria dessa casa, bem como todos que nos assistem nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Igreja Assembleia de Deus pela bela festa que teve ali no Passo Grande, no domingo. Parabenizar o pastor Gelson e a sua equipe pelo trabalho executado ali naquele evento. E agradecer a todos também a presença que tiveram ali. Em segundo lugar, eu quero fazer um breve comentário em questão do decreto que veio a esta casa por parte do prefeito municipal. Acho muito importante o prefeito se preocupando com a diminuição dos gastos, né, cortar essas despesas, para que daqui a pouco se sabe está fechamento do ano e também se sabe a realidade do município. Só que me estranha essa tomada de providência, justamente passando as campanhas eleitorais, né? É lamentável que essa preocupação por parte dessa administração não tenha acontecido antes da campanha, porque época da campanha a gente sabe que foi um gasto bem além do que era costumeiro nos meses anteriores, em todos os sentidos, que se viu aí veículos e todas as secretarias rodando dia e noite, se viu máquinas que não trabalhavam, praticamente quase dia e noite trabalhando. Foi bom, pelo menos algumas estradas foram feitas, mas aí que se vê a legítima politicagem, porque quando se pensa no progresso do município a todo tempo e se trabalha a todo tempo, não precisa se tentar fazer essas manobras politiqueiras. Então, eu só deixo aqui meu repúdio a administração, porque passou a eleição e aí então veio a preocupação. Acho que a preocupação ela já estava, né, na visão, na mente de todos nós, e que a gente estava sempre aqui colocando, só que infelizmente acontece esse tipo de coisa. Seria isso, senhor presidente.
Líder de bancada, por 3 minutos, vereador Marcos Garcia, do PT.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, quem nos auxilia, quem aqui nos assiste. Quero deixar um abraço à comunidade luterana do Rio Grande pela festa realizada ontem, uma bela festa também, diga-se de passagem. Também quero fazer um comentário sobre esse decreto de 018, que eu vejo nesses meus 3 anos e 10 meses de Câmara, preocupação dos nobres colegas vereadores sempre com manutenção de contas, fiscalização de contas, e já participei também de não concordar com a aprovação do turno único em anos passados, inclusive ano que fui vereador, presidente dessa casa, tivemos uma dificuldade de termos uma conversa no começo do ano, no final do ano essa conversa tem que ser diferente, mas felizmente conseguimos contornar a situação. Mas em contrapartida, presidente, eu vejo que, como o vereador acabou de falar, uma troca de gestão no final do ano, com muito êxito, os vencedores. E a preocupação que eu tenho, e que eu acho que todo mundo deveria ter, é de conseguir pegar 2017 uma prefeitura o quanto mais enxuta possível. E eu acho que o prefeito Rui está tentando fazer isso, da melhor maneira possível. Até porque ele pegou com um pouco de débito e não gostou, né? Então acho que o próximo prefeito eleito deveria até achar louvável a alternativa do prefeito ter feito esse turno único, porque ele está pensando em entregar o quanto mais enxuto possível para o novo prefeito. E eu acho que isso está certo. Concordo plenamente com o que o vereador acabou de falar, que talvez com uma organização um pouco mais tempos atrás, de repente não precisaria. Mas será muito pior se não tivesse sido decretado esse não tivesse sido feito esse decreto. E eu muitas vezes disse para o prefeito Rui, quando não aprovado para essa casa o turno único, disse para ele: prefeito, decreta para sua melhor conseguir fazer uma coisa melhor. E ele não queria decretar, mas eu não vejo mais nada do que justo dele decretar. O prefeito tem sim a força desse decreto. Se houver algum problema futuro, ele que resolva. Mas ele tem sim autoridade de fazer isso, e ele está pensando, acredito eu, presidente, de entregar quanto mais enxuto para a próxima administração, que eu acho isso muito louvável. Muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite.
Líder de bancada, por 3 minutos, líder do PTB, vereador Nércio.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, nossos servidores, pessoal que nos assiste. O decreto também, eu já previa que esse decreto fosse acontecer. Só que claro que nos causa estranheza por ele ser uma semana depois da eleição. Porque as outras vezes todas que a gente teve, passou um processo para essa casa, onde que foi reprovado, o prefeito decretou. E agora hoje foi decretado uma semana depois. Também, como disse o vereador, eu também estou de acordo, ele tinha que decretar, só que as outras vezes a gente implorou por ele: decreta, faz o decreto, prefeito, você tem o poder para isso. Não, primeiro ele tinha que expor a casa para depois decretar, como foi aconteceu este ano. Agora, depois da eleição, ele pega e faz o decreto também, não sou de acordo da maneira que foi feito. Mas, como se diz, ele, a troca de gestão tem que entregar à prefeitura o mais perto que puder das contas, e quem vai responder a ele, então nada mais que justo o decreto que ele está colocando aqui hoje. Embora eu não esteja de acordo do jeito que veio, mas entendo o lado dele. Mas seria isso. Muito obrigado.
Novamente, saúdo os senhores vereadores, servidores dessa casa, né, os amigos que nos assistem aqui hoje. Queria brevemente, né, de primeira mão, fazer uma referência aí ao gesto e a nossa sinalização hoje com a fitinha cor-de-rosa, que talvez muitos até estão achando bonito, mas isso aqui tem um significado muito importante, que é o Outubro Rosa, né, uma campanha aí que a nossa administração municipal, juntamente, né, em conjunto com essa casa legislativa, já vem fazendo há alguns anos, né, a campanha então aí de prevenção ao câncer de mama, né, que criou uma política pública municipal aí na área da saúde aí de exames preventivos, e nós, como vereadores, munícipes aqui, né, levamos essa mensagem muitas vezes até as pessoas que, por um motivo ou outro, mulheres, né, não se, às vezes se sentem constrangidas em vir procurar um exame, uma alternativa, ou até mesmo não tem essa informação. Então, através dessas campanhas, através, né, dessa mensagem aí, a gente leva, né, essa campanha aí tão muito bem organizada em todo, né, não só no município, mas acredito que na maioria dos municípios do estado e do Brasil também, do Outubro Rosa, né. Então, parabenizar as nossas servidoras aqui que sempre se empenham, né, no mês de outubro em levar essa mensagem importante. Também queria deixar um abraço especial também ao pessoal da Capela Luterana do Arroio Grande, no qual ontem organizou um belíssimo evento, no qual o dia colaborou bastante, e levar um forte abraço a toda a diretoria e pessoas envolvidas nessa tradicional festa, assim dita a festa dos alemães, lá na comunidade do Arroio Grande. Também a respeito do nosso decreto aí que recebemos aí hoje, acho que toda atitude, se é politiqueira ou não é, mas toda atitude que vem aí para beneficiar, né, digamos assim, o nosso município, em termos de economicidade, eu acho que é bem-vinda. Talvez nossos munícipes não recebem, né, esse gesto aí do horário reduzido com tanto agrado assim, porque é de fato quem vem procurar aí os serviços públicos aí durante a tarde, muitas vezes encontra, com certeza encontra secretarias fechadas, encontra a prefeitura fechada, enfim, né, acaba até por si só até atrapalhando até um pouco o comércio do município. Isso é verdade. Mas nós temos que ver, né, e preservar aí o princípio, né, da economia, do gasto público, né, que o nosso atual prefeito considera essa ação uma ação aí de economia, e preservando também a futura administração, né, como foi muito bem colocado pelo vereador Marcos, né, vai tentar talvez aí entregar a prefeitura com, né, com mais enxuta possível. Se foi a melhor forma de se fazer isso, a gente não sabe, mas como também foi muito bem colocada por os outros vereadores, isso é uma coisa que tem que ser construída ao longo do tempo, né? A gente, nessa casa legislativa, assim como eu não canso de dizer, desde o primeiro presidente dessa legislatura até, no caso atual, que sou eu, a gente sempre vem prezando sempre o princípio da economicidade, né? Tentando aí economizar, poupar, né, evitar o gasto desnecessário do dinheiro público, aplicando aí os recursos do município, o recurso do contribuinte aí sempre da melhor forma possível, né? Poupando aí em todos os... Hoje até numa reunião aí a gente estava colocando isso para o prefeito, né? Que hoje dos convênios que nós tínhamos aqui na Câmara, que cortamos, eu acho que mais de 50%, né, Solange? Convênios que nós não julgávamos, às vezes, muito necessários ou talvez até não de valor tão alto, mas, né, com jornais, com, enfim, outros convênios aí que eram pagos, foi uma opção de se cortar, né, esses convênios. Então, prezando isso, né, então o que eu quero deixar bem ressaltado é que a nossa parte, aqui na Câmara Municipal, a gente já está fazendo faz tempo. E acredito que vamos, né, continuar fazendo nos próximos mandatos. E também dizer que também está sendo estudado por essa casa também um decreto nesse sentido, né, para deixarmos isso no papel, né, referente aí talvez a diários, referentes a alguns convênios, algumas coisas aí que nós vamos, talvez até um turno único, também estamos estudando aqui até o final do ano. Né, a gente vai se reunir aí na próxima semana com os vereadores para discutir esse assunto, né, para conversar e para ver qual é o melhor caminho a se seguir, e para que também possamos chegar aí no final do ano e ter aí mais do que a certeza de termos, né, novamente nosso dever cumprido nessa casa legislativo. O mais, eu queria agradecer a presença de todos, né? O meu boa noite a todos que compareçam sempre que possível à nossa sessão, aí acompanhando os andares, aí as pautas, as discussões, os assuntos aí pertinentes aí ao nosso município, e que a presença de vocês é muito importante, né, para levar essa mensagem da Câmara aí até suas famílias, até as pessoas que muitas vezes não... Vocês são os nossos porta-vozes. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, determino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 17 de outubro.